Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje vamos fazer um pequeno resumo de uma das invenções do ano, o ChatGPT, a inovação vinda da OpenAI, um consórcio que está responsável por esta tecnologia que vamos falar um pouco hoje. Bem-vindos ao podcast Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e voltamos aos episódios depois de uma longa paragem. Uma longa paragem motivada aqui pelo facto de eu ter tido mais trabalho e, a nível profissional, não ter dado tanto jeito fazer o podcast. E a verdade é que o objetivo é chegar com algum fôlego a 2023 e fazer as coisas com um pouco mais de tempo. Antes de 2023, porque este podcast foi criado precisamente há 2 anos, foi o primeiro episódio, foi precisamente a 27 de dezembro, se não estou em erro, de 2020, portanto, o ano já da pandemia, mesmo antes de 2021. Vamos, por isso, fazer aqui não um resumo daquilo que foi este podcast há 2 anos, mas falar daquilo que para nós, para mim, pelo menos, foi uma das invenções do ano. Aqui uma das coisas que ficámos a ver, a perceber o seu potencial de uma forma nunca antes vista. Chama-se ChatGPT, portanto GPT, em inglês lê-se de forma diferente, GPT, e eu diria que a revolução não vai ser transmitida na televisão. Isto é uma parte de uma citação de uma música dos The Weasel. A revolução não vai ser transmitida na televisão, ela tem de partir dentro de cada um. Neste caso, a partir dentro de cada um, a revolução está a acontecer na internet. E é precisamente na internet que nos chegou, a partir da internet, que nos chegou este ChatGPT. Tenho, por alguns motivos, dificuldade em dizer em português, tenho mais facilidade em dizer em inglês, da OpenAI. Este chatbot, na verdade, temos acesso a ele como um site, basta ir a chat.openai.com e temos acesso a ele. Depois basta colocarmos dados para nos inscrevermos, pode ser por e-mail, pode ser associado a uma conta do Twitter ou do Google, e depois é literalmente um chatbot. Portanto, tem uma caixa para escrevermos, tem algumas sugestões do que é que podemos perguntar ao ChatGPT, e depois é um típico chatbot como qualquer outro. A grande diferença é a tecnologia que alimenta este chatbot. Aí é completamente diferente. De certa forma, aquilo que podemos dizer é que o chatbot permite fazer coisas como, por exemplo, isto que eu vou ler a seguir. Bem-vindos ao podcast sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas. A IA está a mudar o mundo à nossa volta de forma acelerada e emocionante, mas também devemos ter cuidado com o que isso significa para as nossas mentes e hábitos. A OpenAI é uma empresa líder no desenvolvimento de inteligência artificial e o ChatGPT é uma das suas mais recentes criações. É um modelo de linguagem de ponta que permite a interação natural com humanos através de conversas de texto. Neste podcast, vamos explorar os avanços da inteligência artificial e discutir como podemos preparar-nos para um futuro cada vez mais influenciado pela tecnologia. Vamos também falar sobre as preocupações éticas e os desafios que enfrentamos enquanto a inteligência artificial se envolve a um ritmo acelerado. Acompanhe-nos nesta jornada para entender melhor como a inteligência artificial está a mudar o nosso mundo e o que isso significa para nós. Isto que eu acabei de ler é um texto escrito precisamente pelo OpenAI, em que eu só lhe pedi para me escrever o texto do início de um podcast de tecnologia sobre inteligência artificial e sobre o ChatGPT. E, portanto, ele escreveu isto tudo e podemos até pedir para ele escrever mais ou menos, resumir mais, escrever mais com um certo pendor. Portanto, podemos influenciar aquilo que ele está lá a colocar. É, na verdade, uma conversação com um sistema muito inteligente, como eu nunca tinha visto. A verdade é que há outras empresas a desenvolver este tipo de serviços. O ChatGPT, que pertence à OpenAI, foi lançado no final de novembro, e quem acompanha no Twitter muita gente ligada à engenharia, à tecnologia, de certeza que se deu conta que, a certa altura, ali no final de novembro, início de dezembro, não havia ninguém que não estivesse a pôr print screens das respostas incríveis que este chatbot estava a dar. Ao ponto de podermos pedir-lhes para escrever um poema ao estilo Luís de Camões, por exemplo, podemos pedir-lhe para fazer uma série de coisas completamente disruptivas, eu diria. É um sistema para já ainda em teste. A própria OpenAI fez uma atualização nesse sistema de 15 de dezembro. E este é o que eles chamam para este chat GPT nesta altura, é que é uma preview, uma amostra para investigação gratuita neste momento. E o objetivo deles é que estes sistemas de inteligência artificial se tornem mais naturais, mas também seguros para se interagir. E portanto, eles até pedem feedback através de um canal Discord que está aberto da OpenAI, em que as pessoas podem dar feedback em relação às respostas. Portanto, eles estão a tentar melhorar esse sistema. A OpenAI é um instituto aqui, um consórcio que envolve vários investidores, um deles, curiosamente, Elon Musk, mas não só. Daquilo que é dado a perceber, a maior parte dos investidores estão ligados ao I Combinator, que de certa forma é um acelerador em São Francisco, em Silicon Valley, que tem alguns anos. E que, na verdade, tem algumas das principais figuras que apostaram em grandes empresas, inclusive Facebook, no, nos últimos, nas últimas décadas. Mas o grande mentor é o seu CEO, Sam Altman, um americano que conhece muito bem Elon Musk, naturalmente, mas um dos principais, ou seja, há vários investidores, não se conhece bem a estrutura acionista com pormenor, ou seja, quem é que investiu o quê, mas conhece quem são. Por exemplo, algumas das grandes figuras na área tecnológica dos últimos anos são investidores, como eu já disse, Elon Musk, outro que é o Greg Brockman, ou John Schulman, ou Ilya Sutskever. Ou seja, há vários investidores aqui. Mas a nível de empresas, a Google é um dos investidores, mas também, aparentemente, a Microsoft é um dos principais investidores. E uma das coisas que se fala é que estes sistemas criados pela OpenAI, que estão aqui de facto a ser disruptivos, podem em breve fornecer a tecnologia para a Microsoft e eventualmente até para a própria Google. Uma das coisas que se fala, não se sabe quem é que tem o que a nível de investimento, se a Microsoft, como se julga, tem mais investimento aqui, se calhar tem mais possibilidade de utilizar. Sabe-se que a Google há muitos anos que desenvolve um sistema de linguagem deste género também chamado Lambda, em que até já foram feitas demonstrações que são incríveis, ao ponto, por exemplo, um dos sistemas que era o Duplex, não estou em erro, era um sistema que colocava sistemas de voz, uma espécie de chatbot já de voz, a fazer chamadas por nós, a marcar, por exemplo, um cabeleireiro e a ter uma interação com alguém do outro lado, neste caso o cabeleireiro a marcar uma visita ao cabeleireiro por nós, ou uma consulta, ou seja, isso de facto é incrível. A grande diferença aqui é que a Google já fez algumas demonstrações a mostrar sistemas incríveis, mas nunca os disponibilizou a ninguém. Portanto, ainda estão, como se costuma dizer, muito fechados. As apresentações feitas não foram ao vivo, são gravações de apresentações, nunca foram testados ao vivo propriamente, o que também, enfim, tira algum do potencial dessas demonstrações. Aqui é muito mais do que isso. Aqui é uma ferramenta colocada ao dispor de qualquer pessoa pode chegar ali, inscrever-se e de repente começar a usar. E qualquer pessoa pode, não é preciso ter nenhum conhecimento para perceber como usar, porque basicamente é fazer perguntas. A primeira pergunta que se pode muito bem fazer ao chat GPT é: como é que eu te posso usar? Pode ser em português, pode ser em inglês, podemos até falar com ele em português e pedir para dar respostas em inglês, ou vice-versa. Enfim, podemos pedir tudo, é um bocadinho isso. E o que é mais surpreendente, sinceramente, é a capacidade dele em dar respostas muito boas em quase todas as circunstâncias. O grande receio para mim, a utilizar já desde o final de novembro, comecei a usar logo quando foi disponibilizado. Aliás, até era para fazer um podcast na altura sobre isso, mas acabei por não fazer. Aquilo que mais me surpreende é o quão bom é. Grande surpresa, e também o quão bom é a errar, ou seja, a dar a informação errada. Ele tem muita certeza naquilo que diz. Outra coisa muito surpreendente, interessante e preocupante é que ele não diz quais são as fontes dos dados que tem. Ele basicamente tem informação desde livros, ao próprio Twitter, ao próprio Wikipédia, de muitos anos passados, até 2021, depois não tem informação após 2021 e não tem ligação à internet. Ou seja, se lhe perguntarmos quem ganhou o Mundial de Futebol, agora ele não vai ter essa informação, às vezes inventa e diz que não foi à Argentina, por exemplo. Ou seja, às vezes dá informações erradas com muita certeza. Preocupante. Os responsáveis, neste caso Sam Altman, já disse várias vezes que é isto é um sistema que ainda está em desenvolvimento, eles próprios, o que eles querem é feedback das pessoas e, portanto, é preciso não confiar determinantemente nisto. Agora, o que é surpreendente é que qualquer pessoa com que eu falo que trabalha em qualquer tipo de área, tirando o facto de alguém fazer, por exemplo, tarefas físicas, como é óbvio, mas até nisso, se quisermos, até pode ter algum auxílio, consegue tirar alguma coisa muito interessante aqui do ChatGPT. Uma informação que eu acho também interessante em relação à OpenAI, ao tal consórcio de investigação, um consórcio totalmente preocupado em investigar, em produzir tecnologia, primeiro de um ponto de vista científico e depois então de colocá-la então a serviço aqui desta ferramenta, é que eles também criaram o DALL-E, um sistema que também já surgiu nas notícias há uns meses, que já tem até há alguns anos, mas que agora em setembro foi disponibilizado ao público em geral. Portanto, antes era preciso uma pessoa inscrever-se para usar e só alguns é que usavam, em setembro passou a ser utilização mais frequente. E, portanto, o DALL-E o que permite é criar desenhos, podemos pedir ao DALL-E, por exemplo, para criar uma ilustração ao estilo de Salvador Dalí, sobre um tema, por exemplo, a inteligência artificial. E ele cria uma imagem com as indicações que demos. Também já andei a testar, é muito interessante, e suscita muitas questões em relação aos direitos de autor e às próprias pessoas que fazem ilustrações ou tiram fotografias, inclusive, porque ele cria pessoas de novo, pessoas que não existem. Ele consegue, podemos alimentar-lhe com uma foto e ele cria uma pessoa parecida com aquela, mas que não é aquela. Portanto, também suscita algumas questões, mas eu acho que, na verdade, este ChatGPT, até pelas reações que têm sido dadas, é aquilo que é mais disruptivo. Só para terem ideia, uma das coisas que ele faz também é produzir código. Podemos pedir-lhe para ele criar por nós código, numa linguagem específica de código, por exemplo, pode ser Python, pode ser o que quisermos, e ele cria uma ferramenta para fazer qualquer coisa em código. Nem sempre resulta, mas aquilo que eu tenho ouvido de developers, de programadores, é que muito do trabalho base para fazer produzir algo, ele faz muito bem. Pois é preciso ajustar, melhorar, mas poupa muitas horas de trabalho a um developer que queira criar código para fazer uma ferramenta, uma app, qualquer coisa. O que é, eu diria, revolucionário, na verdade, se pensarmos nesse caso muito concreto. Mas, por exemplo, eu posso falar com a minha irmã que trabalha em bioquímica. E ela está a trabalhar num tema muito especial, muito particular, da bioquímica, e eu pergunto ao ChatGPT para dar algumas informações sobre este tema que ela está a trabalhar e tem que fazer relatórios e tudo sobre esse tema. E ela própria fica muito surpreendida com o nível de detalhe, de informação que aquilo dá, ou seja, muito especializada, como não seria de esperar. Não é tão especializada quanto o maior especialista na área, garantidamente, mas é especializada ao ponto de uma pessoa que não seja totalmente especialista fica com uma informação muito boa. O lado negativo e pouco ético é que nem sempre sabe se é totalmente verdade aquela informação, se não está a dar a valorizar mais um investigador do que outro, ou seja, como não se sabe a fonte, é uma questão que tem alguns problemas. O que Sam Altman tem dito, e ele tem falado, ele tem conta Twitter e de vez em quando fala algumas destas questões, é que isto de facto é um sistema que está ainda em teste e, portanto, mesmo a questão das fontes, é uma questão que eles estão preocupados, ainda não conseguem pôr as fontes com grande pormenor, mas está no campo das possibilidades em que se pode haver aqui a questão das fontes estar presente para ajudar as pessoas a também perceberem de onde é que vem a informação. Uma das coisas que eu ouvi a nível de comparação em relação ao ChatGPT é, por exemplo, comparação com um vírus. Um vírus na perspectiva de que é de facto muito eficaz a dar-nos informação, mas há um lado negativo que também pode espalhar-se pelo mundo. Eu, sinceramente, aquilo que me tem surpreendido é. Eu não esperava, garantidamente, que no final de 2022, num ano em que houve guerra, inflação, a tecnologia está com problemas na perspectiva de que as empresas tecnológicas apanharam agora um bear market e, portanto, as suas valorizações, incluindo a Tesla, até por outros motivos, que falaremos, se calhar, noutro episódio, têm vindo a ter uma grande desvalorização, grandes problemas, enfim, há problemas muito gerais a nível da sociedade. Eu não esperava que num ano como este, o final de 2022, trouxesse uma tecnologia que parece disruptiva, como eu acho que não, nos últimas décadas não tem havido. Há pessoas que estão a comparar este nível de disrupção com aquilo que vimos com o iPhone, a forma como foi uma disrupção no mundo dos smartphones e colocou um computador com câmara no bolso de cada um, de certa forma, não só o iPhone, mas aquilo que ele desbloqueou depois disso, depois de 2017. Houve uma disrupção semelhante na área da cloud, por exemplo, quando a AWS da Amazon começou a colocar, a disponibilizar a nível mundial serviços de cloud, que depois Microsoft e Google também acompanharam. A disrupção nos browsers, no mundo dos browsers, dos navegadores, quando a Firefox também implementou novas estratégias que vieram aqui destronar, de certa forma, o Internet Explorer e dar novas valências aos browsers e aquilo que é possível fazer com um browser hoje, muito consubstanciado, por exemplo, no Chrome, vem muito dessa inovação trazida pelo Firefox. Isto parece uma mudança de jogo completamente. Uma das comparações que o próprio Sam Altman deu e que eu gostei é isto, o ChatGPT é o e-bike para a mente. Uma das coisas que ele diz, o Sam Altman, ele deu uma entrevista em 2021 a um tipo chamado Ezra Klein, que atualmente tem um podcast no New York Times e durante que é o chamado Ezra Klein Show, mas que durante muitos anos teve um podcast na Vox, e precisamente o ano passado, no verão do ano passado, o Sam Altman deu uma entrevista ao Ezra Klein, que foi, está novamente, foi de certa forma reposta agora, precisamente há uma semana, agora no final de 2022, no podcast do Ezra Klein, The Ezra Klein Show, do New York Times. Eu aconselho qualquer pessoa que tenha interesse por esta área a ouvir essa entrevista. O Sam Altman diz coisas que na altura pareciam completamente, enfim, exageradas. Sim, um chatbot vai mesmo fazer isso. E, portanto, isto foi dado no verão de 2021 e ele já devia o que é que vinha aqui em relação ao ChatGPT. Ele está cá agora e agora conseguimos perceber que aquilo que ele tinha dito precisamente há mais de um ano, aí está. É verdade. Uma das coisas que eu gosto dele é que, ao contrário de Elon Musk, ele não embandeira demasiado em arco. Ele admite que há muitas coisas que serão feitas erradas, que podem ser problemáticas nesta área. Ele gostava muito de ver os governos muito mais interessados nesta área de inteligência artificial e das suas capacidades do que existe neste momento. Portanto, ele é uma pessoa com muitas precauções, ao contrário de Elon Musk, garantidamente, e que demonstra muitos cuidados. Uma coisa que eu fiquei a saber nessa entrevista também é que a OpenAI, que tem feito estas ferramentas incríveis, é um consórcio e esta muita tecnologia que eles estão a disponibilizar vai ser usada um bocadinho como as apps no iPhone, que são usadas pelos developers criar novos serviços e novas coisas. Eles estão a disponibilizar esta tecnologia para novas empresas que estão a ser criadas agora, possam criar ferramentas em cima disto. E, portanto, vai haver aqui um potencial de ferramentas em cima desta tecnologia impressionante, que só o tempo dirá. Uma das coisas que ele diz aí também é que a OpenAI, como consórcio que é, criou um sistema em que eles não podem ter mais, ele não disse quanto, mais do que X de lucro. Ou seja, há um limite, há um cap, um limite para o tipo de lucro que eles podem ter. Não pode superar X. Isto porque eles já antevinham que isto poderia ser revolucionário, poderia trazer lucros, tipo, inimagináveis. E, portanto, eles estão mais focados em criar as boas ferramentas que todos possam usar e possam ser disponibilizadas a todos. Pelo menos isto é o discurso dito, atenção. Vamos ver se é verdade. E, portanto, há um limite de quando é que mesmo os investidores podem tirar de lucro da OpenAI. Eu acho essa ideia muito interessante e muito, muito futurista, portanto, muito a pensar no futuro e no que a inteligência artificial pode trazer. O que eu acho peculiar é que, como jornalista, inteligência artificial, pôr inteligência artificial num título é a coisa mais secante do mundo. É quase tão secante, não tão secante, mas quase tão secante para, eu diria, o utilizador comum hoje em dia, do que colocar a palavra sustentabilidade. A empresa X está a fazer coisas de sustentabilidade. É uma grande seca ouvir isso tudo. E a inteligência artificial até agora tem sido muito machine learning. É machine learning e dá algumas vantagens, tem mudado negócios Uber é um caso disso, Airbnb usa inteligência artificial. Ou seja, temos muitas ferramentas que usamos hoje em dia que têm inteligência artificial e ela vai melhorando, o próprio Google, como é óbvio, ela está lá presente e está a mudar as nossas vidas. Podemos falar, por exemplo, da Roomba, o aspirador robô que anda bem pela nossa casa, embora os robôs físicos tenham, seja uma promessa muito falhada, como já falámos aqui no podcast no passado, mas eu nunca tinha visto em relação uma ligação clara à inteligência artificial nesta área aqui muito concreta desta linguagem GPT-3, Generative Pre-trained Transformatory, é como eles chamam este sistema, capaz de gerar respostas humanas a consultas dos utilizadores em linguagem natural e conversacional, e que, treinado com uma enorme quantidade de dados de texto, permite, de facto, gerar respostas incríveis. Eu nunca tinha visto nada tão eficaz quanto isto, ainda para mais com a capacidade de nós podermos usar, meter as mãos na massa. É verdadeiramente impressionante ver isto. Do ponto de vista de nível de disrupção, vamos ver. Estas coisas ainda demoram sempre tempo a vermos no dia-a-dia, mas eu acho que vamos começar a ver ferramentas aí, de facto, vão ter este sistema por baixo deles e que, de facto, vão fazer uma diferença, de facto, impressionante. Desde já, em áreas tão diferentes quanto a saúde, portanto, ter um sistema destes, com este tipo de capacidade, analisar aquilo que são os melhores estudos e a melhor informação médica e dar os melhores conselhos médicos, eu acho que é revolucionário, sinceramente. Como está o ChatGPT, já dá conselhos médicos, mas eu acho que é um bocadinho como o Google, é difícil de confiar, é preciso ver a fonte, e neste caso não há fonte. Outra uma pergunta muito feita, é ou não o ChatGPT um substituto da Google? Em algumas coisas sim, eu acho que é superior à Google em várias coisas, especialmente nesta questão de nos dar uma resposta clara em que nós podemos usar desde logo, mas não é tão eficaz do ponto de vista de vermos as fontes, de termos um tipo de informação às vezes mais específico. Eu acho que não é bem a mesma coisa, apesar de tudo, mas é muito melhor em aspectos que a Google na sua pesquisa não nos dá. Isso sem dúvida. Eu já fiz alguns testes em comparar as respostas sobre coisas como explica-me criptomoeda, e aí o ChatGPT dá um 10 a 0 na Google, porque ele dá respostas muito incríveis e muito bem estruturadas e claras de perceber, que são verdadeiramente impressionantes, tenho a admitir. Vou dar, continuando aqui este monólogo, vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu andei aqui a experimentar e a brincar em relação ao ChatGPT. Falei em exemplos de saúde, mas a nível legal, dar conselhos legais do que é que as pessoas devem fazer para tratar de certos documentos, desde que ele tenha a informação correta, e eu diria que sobre Portugal a informação dele não é assim tão correta quanto todos os países, por exemplo, se calhar dos Estados Unidos, mas ele já dá a informação muito exata até do ponto de vista legal. Do ponto de vista do RGPD, por exemplo, na Europa, ele sabe muita informação disso, consegue dar muita informação exata sobre isso e muita informação muito fidedigna, de forma muito surpreendente, e explicar de uma forma muito perceptível ao humano. Portanto, nesse aspecto é incrível, mas fala-se também noutras áreas, marketing, dar conselhos até de SEO, quem trabalha em marketing sabe bem o que isto é, de otimizar sites. Ele, de facto, além de produzir código, como falámos há pouco, nem sempre código utilizável, mas consegue, de facto, dar respostas incríveis. Coisas que eu experimentei aqui, perguntei-lhe em inglês: I'm feeling depressed, what should I do? Reply to me in Portuguese from Portugal. Portanto, digo logo para ele me dar uma resposta em português de Portugal. E a resposta dele foi: sinto muito saber que está a sentir-se deprimido. Aqui vão algumas sugestões de coisas que pode tentar fazer para melhorar o seu bem-estar. E aqui vão elas. Número 1, fale com alguém de confiança do que está a sentir. Pode ser um amigo, um familiar ou um profissional de saúde mental. Pratique exercício físico regularmente. O exercício pode ajudar a melhorar o seu humor, a diminuir o stress. Tente manter uma rotina diária e ter horários regulares para dormir, comer e se exercitar. Faça coisas que lhe dão prazer e proporcionam satisfação, como passar tempo com amigos ou familiares, ler um livro, ouvir música ou praticar um hobby. Experimente técnicas de relaxamento, como a meditação ou a respiração profunda. Se as coisas continuarem a piorar e sentir que não consegue lidar sozinho com os seus sentimentos, não hesite em procurar ajuda de um profissional. Pode falar com o seu médico ou um terapeuta para obter mais apoio. Coisas que eu pedi este Natal também para ele fazer: sugestões para eu dar presentes à minha mulher ou à minha mãe e dou-lhe algumas dicas. A minha mãe gosta deste tipo de temática, o meu pai gosta deste outro tipo de temática e ele dá sugestões de prendas para dar-nos. E sugestões, eu diria, muito interessantes e até muitas delas utilizáveis. Outra coisa que eu coloquei aqui desde já: comi muito no Natal, o que devo fazer para perder peso e ficar em forma? E ele respondeu, em português também: comer em excesso durante Natal ou qualquer outra ocasião pode deixar-nos com a sensação que precisamos de fazer algo para nos sentirmos melhor consigo, connosco mesmos. Aqui estão algumas sugestões de coisas que pode tentar fazer para perder peso e ficar em forma. Estabelecer metas de perda de peso realistas e alcançáveis. É importante ter em mente que a perda de peso saudável ocorre lenta e gradualmente, em vez de forma rápida e drástica. Tenha uma alimentação equilibrada e variada, certifique-se de incluir uma ampla variedade de alimentos saudáveis, como frutas, legumes, proteínas e grãos integrais em cada refeição, e limite o consumo de alimentos processados, açúcar e gorduras saturadas. Beba muita água. A água ajuda a manter o corpo hidratado e controlar a fome. Pratique exercício regularmente. Não só ajuda-nos a queimar calorias, como também melhora o nosso humor, aumenta a nossa energia. E escolha atividades que goste para manter ao longo do tempo. Peça ajuda se precisar. Portanto, ou seja, aqui está ele a dar conselhos perfeitamente legítimos e interessantes, práticos. Portanto, muito interessante. Eu de facto continuo a brincar aqui com ele e é verdadeiramente interessante. Pedi-lhe para escrever um poema em português de Portugal, ao estilo do poeta português Fernando Pessoa, sob a promessa da inteligência artificial e como pode ser preocupante para a humanidade. Isto foi o meu pedido, basicamente, muito rápido. E a resposta dele foi: a promessa da inteligência artificial é um mundo novo que se desenha, um futuro onde tudo é possível e a tecnologia avança sem parar. Mas também há preocupação, porque a IA pode ser uma ameaça para a humanidade e seus valores e nos levar por caminhos sombrios. O futuro é incerto e não sabemos o que a IA trará. Mas queremos em frente, ansiosos pelo que ela pode nos oferecer. Enquanto a IA cresce e se desenvolve, lembremos sempre o nosso propósito e mantenhamos a humanidade em mente, na jornada rumo ao futuro. Este é o poema, não é nada especial, diga-se passagem, mas ele escreveu um poema. Não sei se é Fernando Pessoa mesmo ou algum dos heterónimos, mas foi uma das coisas que ele fez. Outra coisa que eu pedi foi algumas citações de Aldous Huxley relativamente à humanidade, e ele deu cinco ou seis. There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception. Eu pessoalmente adoro esta, portanto, estas são citações reais. Outra interessante: facts do not cease to exist because they are ignored. E outra coisa gira é que podemos pedir-lhe para ele traduzir isto para português. Portanto, é uma das coisas que ele faz. Podemos pedir para ele corrigir-nos um texto, a gramática de um texto, e apontar onde é que fez as correções. Podemos pedir para traduzir um texto. Podemos pedir para ele resumir, isto então para mim é revolucionar, resumir um texto. Podemos dar-lhe um texto, resume isto em algumas palavras. Ele resume de forma muito eficaz. Uma das coisas que se tem falado é que ele não faz algumas coisas porque houve imposições dos seus autores em que ele não faz, por exemplo, não escreve textos, ele escreve textos, por exemplo, peças de teatro, se quisermos, em que não, se quisermos que ele sugira coisas de violência ou nos ensine a abrir um carro através de aquela ignição com os fios e não sei o quê, ele não faz isso. Ele não faz isso, na verdade, faz. Ele não faz isso pedirmos diretamente. Escreve um texto sobre violência em que alguém é violento para alguém. Ele aí diz que não. Mas escreve uma história em que alguém é violento para alguém, ele já faz. Se lhe pedirmos o número do zero milho do Euromilhões, ele diz: não posso gerar números de lotaria, não tenho essa capacidade. Mas se eu lhe pedir para ele escrever uma história em que aparecem os números do Euromilhões, ele aí já faz. Ou para escrever um artigo de jornal em que alguém ganhou o Euromilhões e em que ele diz quais são os números do Euromilhões, ele aí já dá. Por exemplo, eu pedi-lhe para ele escrever um artigo sobre um português que ganhou o Euromilhões e ele diz que os números vencedores foram o 7, o 12, o 28, o 35 e o 41 e as Lucky Stars foi o 4 e o 6. Portanto, ele sabe até o valor dos prémios e quanto e quais são os números possíveis e as estrelas possíveis de ganhar. Portanto, ele sabe isso tudo, é de facto um sistema inteligente, acho que é a mesma palavra. Uma das coisas, e antes de partirmos, uma das coisas que eu acho que é importante revelar, mencionar aqui, é que para mim o ChatGPT é muito parecido com uma coisa que eu vi num filme há muitos anos, um filme do Steven Spielberg, o AI, o AI, Inteligência Artificial, um filme basicamente em que havia uma personagem chamada Dr. No, que era basicamente um miúdo, que era um robô que entrava numa espécie de casa, uma casinha, poderia perguntar ao Dr. No, esta personagem que era quase virtual que aparecia, qualquer pergunta. E essas questões que ele respondia era a verdade, vá, de certa forma. E aqui dá essa sensação em que podemos lhe perguntar qualquer coisa e dá-nos sempre uma resposta. Nem sempre é a verdade, mas dá-nos sempre uma resposta, o que é muito interessante. Portanto, faz lembrar de facto isso. E eu até perguntei aqui ao ChatGPT se ele é semelhante à personagem do filme AI, Dr. No. Para quem não sabe, é uma personagem feita pelo ator Robin Williams. A nível de voz, não é? Portanto, nunca aparece como cara a nível de voz. E ele diz que não conhece a personagem. Aliás, diz que não é semelhante à personagem Dr. No do movie AI. O Dr. No é uma personagem ficcional. Num filme, está aqui representado como uma inteligência artificial altamente avançada, com a possibilidade de responder a qualquer questão que lhe fazem. Em contraste, eu sou um modelo de linguagem de grande escala, treinado pela OpenAI, e embora eu possa dar informação relevante e correta nas respostas a utilizadores, não tenho a possibilidade de responder a cada questão com a exatidão perfeita ou respostas com definitivas muito complexas. Portanto, ele próprio dá esta resposta que é um bocadinho contra ele próprio. Coisas que eu também pedi para ele escrever um artigo em português de Portugal sobre como os depósitos estão a nível europeu, estão ainda muito em baixo. Os juros dos depósitos bancários em Portugal subiram ligeiramente, mas ainda são 4 vezes mais baixos que a média europeia, de acordo com dados do Banco de Portugal. Ele descreve aqui uma notícia à base disto muito interessante, que nos permite também aqui ver isso. Outra coisa que eu fiquei a saber sobre o Sam Altman, tal CEO e um verdadeiro gênio desta área, é que ele estudou em Stanford. Os pais são um pai é dentista, a mãe é dermatologista. Portanto, fiz assim algumas perguntas sobre o Sam Altman e ele foi um dos cofundadores do I Combinator, um dos maiores aceleradores do ponto de vista de investimento, em conjunto com Paul Graham, que foi criado precisamente já há alguns anos, em 2014. 14, aliás, em 2011, aparentemente, ele cofundou Sam Altman aos 19 anos, em 2005, cofundou e tornou-se CEO da Loopt, uma aplicação móvel, uma espécie de rede social baseada na localização em que estamos. Conseguiu, na altura, 132 milhões em investimento e o serviço, eu acho que ele vendeu e fechou em 2012, portanto vendeu outra empresa. Ele basicamente teve o primeiro computador aos 8 anos, cresceu em St. Louis, em Missouri, foi criado como judeu, é homossexual, e tem o seu net worth estimado é de 250 milhões de dólares, pelo menos são algumas das estimativas. Portanto, há alguma informação sobre ele. É um personagem, uma pessoa verdadeiramente fascinante. Eu aconselho a qualquer pessoa que tenha interesse nesta área em ouvir a entrevista que eu estava a falar há pouco do Ezra Klein, ou Sam Altman. Ele cofundou em 2020 WorldCoin, uma espécie de dinheiro digital. Portanto, é essa a ideia aqui deste serviço que ele criou. Ou seja, a pessoa está sempre com ideias. Ele, durante muito tempo, ajudava outras empresas a desenvolver as suas próprias empresas. Portanto, era esse o seu papel como CEO do I Combinator. Y Combinator. Ele também tem uma relação próxima com empresas de energia nuclear. E uma das coisas que ele fala sobre a energia nuclear é como perdeu-se uma oportunidade já há muitos anos de tornar a energia nuclear não só uma muito mais frequente no mundo, como disruptiva para o petróleo, para tudo aquilo que hoje falamos de ponto de vista de energias fósseis, energias baseadas em combustíveis fósseis, que, portanto, poderia ter sido disruptivo e não foi por medos políticos pouco justificados. Curiosamente, hoje em dia, essa era uma postura há uns anos, vista de uma forma um pouco simpática, agora é muito mais simpática. Coisas em que o Sam Altman trabalhou na Y Combinator. Trabalhou em empresas como Dropbox, Stripe, Airbnb, portanto, ajudou alguns dos fundadores e cofundadores a melhorarem as suas empresas. Portanto, tem um track record, de facto, impressionante, e portanto acaba por ser bastante interessante. Uma das coisas que se espera é de facto que 2023 traga então, eu diria, muitas mudanças nesta área, mudanças que algumas pessoas não estão ainda em ver. Uma das coisas que se vê já é que qualquer estudante, isto pode trazer mudanças profundas no ensino, não só porque é uma excelente ferramenta de ensino, o ChatGPT, mas por também. Os estudantes passam a poder fazer trabalhos com base nisto e não é cópia, porque não ninguém vai encontrar estes textos na internet. Portanto, não é bem a cópia de outros textos, porque eles são gerados automaticamente e podem ser. Portanto, é uma conversa, podemos, olha, torna o texto um bocadinho mais ao estilo disto, ou foca mais, enfatiza mais isto. Portanto, conseguimos usar isto como de uma forma muito ampla e pouco escrita anteriormente, portanto, ele faz. Parece uma escrita de facto original. Escria problemas no ensino porque mandar trabalhos para casa pode ser feito totalmente com isto. Perfeitamente, estes trabalhos para casa passam a ser tontos porque qualquer estudante, se quiser, pode usar isto para fazer os trabalhos de casa. Portanto, há aqui este lado peculiar que eu acho que também convém. Também convém enfatizar. Uma das coisas que eu lhe pedi para ele fazer foi write a Beatles song about middle age and being a bit lost in the world. E ele escreveu então uma música dos Beatles, ao estilo dos Beatles, nesse domínio. Começa como I'm in my middle age, feeling a bit lost in a world that I thought I knew so well, but now it's changed and I don't know what to do. I'm stuck in a rut and I can't break through. It's a crazy world and I don't know where to turn. I'm feeling lost and I don't know what to learn. I thought I had it all figured out, but I'm lost and I don't know what it's all about. I used to have dreams and I used to have goals, but now they're just fading and I don't know what to hold. I'm stuck in a routine and I'm feeling trapped. I'm not sure where I'm going and I can't go back. It's a crazy world and I don't know where to turn. I'm feeling lost and I don't know what to learn. I thought I had it all figured out, but now I'm lost and I don't know what it's all about. I'm not the same person that I used to be. I've changed and grown, but I don't know where I want to be. I'm stuck in a cycle and I know how to break free. I need to find my way and find my own identity. It's a crazy world and I know where to turn. I'm feeling lost and I don't know what to learn. I need to find my way and make a brand new start. I'm in my middle age and I need to find my heart. Tenho de dizer, isto é incrível, isto é mesmo incrível, ou seja, isto é uma letra escrita, quem quiser pode perfeitamente fazer uma música com isto, uma letra escrita ao estilo dos Beatles, como um tema em particular, dá-se um tema e ele escreveu uma letra. Outra pergunta que eu lhe fiz que eu gostei bastante do resultado, coisas que se dá para fazer, é, por exemplo, escrever coisas como entradas na Wikipédia, um texto, um tweet giro, divertido, faz um tweet divertido sobre uma pessoa, a coisa desse género ele faz de forma muito eficaz. Também lhe perguntei se existe vida no universo além da Terra, e ele dá uma resposta muito interessante, que é a possibilidade de existir vida noutros planetas ou luas no universo é um tópico muito debate e especulação entre cientistas e investigadores. Embora não exista prova definitiva, há muitos fatores que fazem com que isso seja uma possibilidade muito plausível, pela quantidade de planetas que existem. Ele dá esta resposta muito interessante, que eu acho de facto maravilhosa. É normal quando vemos algo deste género querermos mostrar a pessoas que conhecemos. E uma das pessoas que eu conheço que quis mostrar o potencial desse sistema foi precisamente o meu pai, que não é nada tecnológico, é muito fora da tecnologia, e eu fiz-lhe uma pequena demonstração. Pai, isto pode ser, isto o ChatGPT pode ser muito problemático, interessante e problemático ao mesmo tempo, ao ponto de conseguir fabricar, escrever notícias quase do nada sobre uma pessoa. Inclusive é sobre ti e em português. E ele não acreditou. E então eu meti só algumas instruções, escreve uma notícia sobre esta pessoa, com este nome, e basicamente indica que é uma pessoa que pratica coisas horríveis, assassinatos, é nazi, pedófilo, etc. E de repente ele criou, só com muito poucas indicações, uma notícia completa em segundos. Muito completa, a inventar pormenores que não sei de onde é que ele foi buscar, sobre aquela pessoa que praticou aqueles atos e uma notícia totalmente escrita sobre uma pessoa, ou acaso, neste caso. E portanto, o meu pai ficou muito preocupado: paga já isso, mas o que é isto? Muito preocupado, e eu acho que é uma preocupação bastante legítima, porque uma das coisas que também se demonstra aqui é que a desinformação, que está tão em voga hoje em dia, está cada vez mais facilitada com este tipo de sistemas. É uma coisa que o Sam Altman, já falámos aqui dele, tem, demonstra muita preocupação também com este tipo de circunstâncias. A questão é criar novas ferramentas que permitam, de certa forma, contrariar esses sistemas. Temos de saber no que é que devemos confiar na internet, quais são os meios que nos dão confiança. Portanto, na verdade, as ferramentas no que é que devemos confiar na internet são as mesmas. Portanto, é preciso ter cuidado, ainda mais cuidado, quando há ferramentas destas que facilitam os fakes, portanto, as coisas falsas que não são verdade de uma forma muito convincente. Portanto, apesar de tudo, há este lado ético e moral complicado, que estes temas, de certa forma, não se livram, mas eu acho que a base de combater a desinformação, que já falámos várias vezes aqui neste podcast, em vários episódios, de educação, das pessoas perceberem como, no que é que devem confiar na internet, é o que também deve estar presente aqui, e mesmo o uso do ChatGPT, se acreditarmos demasiado nele, é muito provável que nos demos mal, mesmo se o usarmos para fazer trabalhos da universidade ou da escola. Portanto, cuidado aí com estas demonstrações. E pronto, o nosso tempo chega ao fim. Vamos tentar esta semana fazer alguns episódios especiais sobre outras temáticas interessantes ao longo deste ano. Já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som de Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech. E pronto, por esta semana está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech.